temos o imenso prazer de apresentar a Érica Pode com Érica Hilton. Obrigada. Boa noite. Gente, que alegria. Nós estamos gravando hoje o último episódio com vocês, com plateia, para que vocês tenham um pouco dessa experiência do Érica Pode. E será o último episódio da nossa temporada, que muito provavelmente a gente deve voltar com uma nova temporada devido ao sucesso que foi esse podcast. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. É uma alegria para mim recebê-los aqui. Poder, enfim, mostrar uma outra faceta, uma outra vertente desta Érica Hilton que vocês estão acostumados a ver só brigando, colocando o dedo em riste, dizendo jamais tolerarei. E agora, vocês também podem ver a minha versão Hebe Camargo. Até fiz esse cabelinho aqui em homenagem à Hebe Camargo. Hoje eu vou receber uma mulher incrível que eu sou fã, admiro. Imagino que muitos de vocês aqui também conheçam e admiram e sejam fã. E é uma honra pra mim receber essa mulher aqui pra trocar, conhecer um pouco da trajetória dela. Eu tô muito feliz das mulheres que nós recebemos nesse podcast, nessa primeira temporada. Só mulheres incríveis. Ficaram um monte de mulher pra fora que pediram pra participar, que a gente tentou. Por isso que a gente acredita que a gente tem muito caldo ainda pra colocar. Então eu, sem mais delonga, pra que a gente possa bater esse papo, que eu sei também que depois a gente vai ter uma festa de arromba até 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, aproveitem pra ficar, pra se divertir. Quero agradecer muito a Casa de Francisca por ter nos hospedado aqui nessa primeira temporada. Foi incrível gravar aqui. Quero agradecer a toda a equipe do Érica Pode que trabalhou com a gente, que correu, a todo mundo, a minha própria equipe, as pessoas que toparam vir. E agora quero pedir uma salva de palma imensa pra receber a nossa convidada de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que ela. Maravilhosa, incrível, fantástica, Ebony. Queen of the Queen. Nossa, eu amei que você veio com a bolsinha.
Você
veio? Eu amei.
Gostou?
Já elogiei ela lá em cima, que eu já tinha visto. Falei que amei esse cabelo. Esse cabelo tá uma coisa incrível.
Ele tá curtinho.
É, então, na hora que eu te vi, eu fiquei com essa coisa. Eu falei, nossa, a gente tá combinando. A gente tá de cabelo curtinho. E aí, te falei daquele meu truque, que esse cabelo pra mim ia funcionar bastante,
esse,
né?
Aqui?
Exatamente, que eu tenho um pequeno probleminha, um negocinho. Mas que aí a gente não vai estar contando aqui pra todo mundo também. Ebony, minha irmã, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Obrigada por ter topado. Obrigada por vir bater esse papo comigo. Não sei se você assistiu algum episódio do Érica Pode?
Assisti, já.
Então, você sabe que nesse começo tem uma bebidinha, tem um negócio pra molhar as palavras, um drinquinho, uma coisinha.
Fiquei sabendo, mas fiquei triste porque não tem gin com suco de laranja.
Não tem gin com suco de laranja? É a sua bebida preferida?
Tava até pra te falar.
Menina, mas dentro o que tem? Você achou alguma coisa que se aproxime?
Com
que
certeza.
Chegue perto?
Pode falar o nome.
Vamos já escolher aqui, ó.
Vamos já escolher
o nosso babadinho aqui. Você é mais alcoólico ou menos alcoólico? Eu descobri, né, gravando essa temporada, que a galera é bem cachaceira, assim, de tomar cachaça mesmo.
Diria. Não, eu gosto de uma coisa meio doce. Eu gosto muito daquele do Sex and the City.
É, Sex and the City?
Cosmopolitan.
Ah, Cosmopolitan.
Eu gosto.
Aqui tem Cosmopolitan, não?
Não tem.
Gente, quer dizer, o último episódio, um fracasso. Todo mundo feliz, todo mundo tomou tudo, ninguém reclamou, tinha tudo pra todo mundo. Justo na sua vez com plateia, diante da plateia, esse fracasso. Então,
não.
Assim... Dessa meia dúzinha aí que tem, qual é o que vai te atender hoje? Dessa bobeirinha
não, tem
que
um
tem aí.
Um dos meus favoritos aqui, que é o Fitzgerald.
Menina, eu também
gosto.
Vou de Fitzgerald.
Eu gosto.
E vou de Francítrica também.
Que é isso?
É sem álcool.
Ah.
É que eu tô meia doentinha, aí preciso fazer o equilíbrio
entendi,
pra imunidade
entendi.
Não ir pro pé, né?
Entendi.
Não tombar. Tô aqui hoje só pela misericórdia. Tem um negócio me segurando aqui pelas minhas costas. Mas então vamos lá, alguém vai trazer o nosso drink aqui. Quero começar como a gente sempre começa. Essa, conhecendo um pouco de você, um pouco da sua história. Como era o lugar onde você cresceu, como era a sua casa, quais são as memórias que te vêm à cabeça quando se perguntam sobre isso?
Então, gente, eu sou de Queimados, né? Que foi campeão, líder aí de violência no Rio de Janeiro durante muitos anos. Então, não foi uma infância, tipo assim, feliz.
Tá.
Alegre, diversão. Teve, porque crianças sempre vão ser felizes, alegres e divertidas. Mas hoje em dia, parando pra pensar, assim, tudo que estava ao meu redor, eu fico assim, talvez talvez não fosse apropriado para crianças estarem crescendo aí. Mas...
mas também talvez não tinha muita escolha, né?
Não, escolha você não.
Você tinha que morar
existe,
aqui, onde você
onde
mora,
estou, é onde você sou cria. Hoje em dia, assim, eu levo com muito amor Queimados, eu participo de atividades lá, etc. Mas realmente, gente, era bem violento, assim, quando eu estava crescendo. Eu lembro de ter crescido no meio de coisas que depois eu fui entendendo, que tipo assim, ok...
daqui é um pouco too much.
É, entendeu? Achei muito...
mas essa violência do Estado mesmo, você fala,
certeza,
né? Tipo, violência policial, uhum. uma série... Mas isso
não,
acaba.
Não, as pessoas são ótimas.
O quê?
As pessoas de Queimados são ótimas. Não,
mas só a realidade do lugar. Mas e a sua casa? Sua família? Você sempre fala de ter sido filha adotada... muito obrigada. Você sempre fala de ter sido filha adotada de um casal de pessoas brancas e mais velhos.
Sim.
Como é isso? Como foi essa experiência? Você sempre soube que você tinha sido adotada desde sempre?
Eu sempre soube que tinha algo diferente entre a gente.
Isso daí eu acho que já tava mais implícito, já tava mais na cara.
Às vezes eu ficava encarando minha mãe assim, eu ficava assim...
tá.
Tem alguma coisa que tu não tá me contando. Mas tipo... mas foi super tranquilo. Eu não lembro exatamente como eu descobri, não sei se foi fofoca de priminha, de coisinha assim de
prima
criança.
Prima é sempre um inferno.
É, pois bem. Odeio grande parte dos meus, inclusive. Mas...
um beijo quando eles assistirem esse episódio. Eles estão em Queimados?
Estão Queimados. Uns três eu gosto.
Que estão lá.
Que estão lá também.
Tá.
É. Mas aí foi isso. Eu acho que a maior coisa que eu tive que lidar foi com esse gap de idade, assim. Porque quando eu fui adotada, eles já tinham entre 45 e 50 anos. Então, eles nasceram em 1952, meu pai, e minha mãe em 1955. Que extremamente fosse... religiosos, pessoas simples, que viveram majoritariamente na roça, em Minas Gerais, no caso, meu pai. Então, tipo, foi aquela batalha espiritual, né?
Fortíssima, né? Pra eles e pra você.
Acho que mais pra eles.
É, eu ia dizer que talvez pra eles tenha sido um pouquinho mais puxado.
Desculpa, mãe.
Você foi, deu muito trabalho na infância? Você era uma menina espoleta?
Hoje em dia, pensando assim, se eu fosse minha mãe e eu visse minha filha fazendo essas coisas, ia pesar.
Foi babado?
Não, porque minha mãe era tranquila.
Não, mas
eu
você,
não ia ser tão tranquila.
Você foi babado? Você
eu fui babado.
Deu trabalho?
É, não precisava.
Dá um spoiler,
foi
assim.
Too much.
Era mais namoradinho, era mais rua, era mais cabular aula. O que que era essa criança terrível, posso dizer assim?
Tudo isso.
Uau, bacana.
Nossa.
Para os pais mais velhos, religiosos,
então,
eles eram evangélicos, católicos?
Eles eram pentecostais, né?
Sapatinho de fogo.
É, então sei todas. Sei todas até hoje. Irmão Lázaro eternamente no meu coração.
E você chegou a frequentar a igreja durante algum período?
Com certeza,
a infância inteira cresceu na igreja.
Sim, eu fui parte da igreja católica quando eu morava em Minas. Eu fiz eucaristia, fiz todas aquelas coisas. E quando eu venho para o Rio, eu vou para a igreja primeira evangélica... depois Batista. Aí eu lembro que tinha uns nomes icônicos. Era tipo... não sei se pode falar que pode ser franquia. Mas enfim. Ah,
mas tudo bem. Acho que o público não consome muito.
Não, então uma chamava Fogo para as Nações.
Fogo para as Nações.
Aí tem Bete Javé.
Bete Javé?
Bete Javé.
Bete Javé.
Bete Javé.
É francês.
É, e Shekinah.
Shekinah?
É pra tu...
Shekinah. E era o nome de igreja.
É nome de igreja.
Não, eu não duvido.
Então...
eu sei que tem. Não, eu acredito totalmente.
Não,
e você,
é.
E você chegou, e você frequentava bonitinha, ia ali, fazia tudo certinho.
Mas
chegou a se batizar?
Não, não. É, na igreja cristã não, porque eu levava muito a sério. Então, quando eu vivi assim, quando eu fui virando adolescente, comecei a fazer as coisas do mundo. Eu falei, ai, não vou me batizar, porque eu não posso, entendeu? Eu realmente acreditava.
Por causa do mundo?
É.
Ah, entendi, ok. Yes. Mas é bom, porque segundo, né, o ensinamento bíblico, o batismo, ele serve pra limpar a alma dos pecados, né?
Sim, mas você não pode pecar mais.
É, isso é verdade.
E eu sabia que eu ia pecar mais.
É o que dizem, porque o fã-clube peca bastante depois. Daí é só passar ali na escritura. Então, aí você não foi porque você achava, bom, agora eu pequei, estou em pecado, aqui vivendo as minhas coisinhas, depois se eu me batizo, eu não posso mais viver em pecado. Vou ter
exato.
Que...
eu sabia que eu ia viver em pecado.
Eu não sabia, me batizei, você acredita?
E aí?
vai, amiga? Já diz a Bíblia, Deus ama o pecador, não o pecado.
Exato.
Então, é sobre isso. Então, você cresceu nesse lar com os pais mais velhos, brancos. Você foi descobrir que você não era filha biológica desses seus pais por conta dessa relação com os primos, em algum contexto assim. E isso nunca foi um conflito pra você. Você hoje fala disso de maneira natural e sempre falou disso de maneira tranquila?
Sim, sim. Eu nunca... Eu... Tava muito óbvio. Eles são bem brancos.
Tá.
Tipo, na verdade, eles não são bem brancos, assim. Tipo, no Brasil, eu acho que eles estão ali para pessoas... Eu sei que se tu botar um branco branco perto deles, eles vão falar assim, tu não é branco, não.
Tá.
Mas em Queimados eram as pessoas mais brancas de lá. Então a gente mede diferente.
E ser uma mulher preta, uma jovem negra, com as questões de uma menina negra, e a gente sabe muito bem quais são todas essas questões, dentro de um lar com os pais brancos, você sentiu que, nossa, talvez faltou uma compreensão em algum lugar, talvez eu tive uma dificuldade de expressar para os meus pais em alguma coisa? Porque quando você nasce numa família preta, os conflitos já são da sua avó, da sua mãe, da sua tia, você se reconhece na dor daquelas mulheres, na vivência daquelas mulheres, você aprende a colar o cabelo com aquelas mulheres, você aprende a usar trança com aquelas mulheres, você aprende tudo com aquelas mulheres.
Uhum.
Na sua realidade, no seu contexto, você sentiu que em algum lugar existia um, não só dizer a palavra conflito, mas algum falava, nossa, acho que aqui eles não vão me entender, ou talvez aqui eu não consiga expressar, ou não, tipo, você conseguia falar sobre tudo, seus pais conseguiam lidar com a relação com o racismo e o seu corpo é escola, seu corpo, como era isso?
Cara, eu acho que assim, eles não conseguiam entender por questão de falta de letramento mesmo. Tipo, os dois estudaram até a terceira série há 40 anos atrás, assim, eles realmente fizeram muito parte da classe trabalhadora mesmo, da massa, assim. Então, eu nem exigia tanto esse entendimento deles, mas em primeiro momento, eu também não tinha esse entendimento justamente por essa falta disso, entendeu? Então, eu cresci num quintal de, tipo, aproximadamente umas 30 pessoas ali, todas de família. E eu era, tipo, a mais escura ali, a negra, entendeu? A única negra. Então...
A única negra?
Então, não. O conceito de negritude, de tornar-se negro, acho que só aconteceu comigo.
Você despertou esse lugar. É. Você falou, olha, eis aqui.
Não, então, eu tenho... Uma das minhas primas é casada com um marido negro... E uma outra tia minha também, um outro tio meu casou com uma mulher negra também, de pele clara. Mas eu não sei se eles se entendem como negros, entendeu?
Entendi, entendi. E naquele contexto também não se entendiam, não falava. Você leva, então, a negritude para sua casa? A negritude, o tema da negritude, os problemas do racismo, a violência do corpo... É você que introduz isso na sua família?
Como eu sempre vi o meu pai e a minha mãe como muito mais velhos e como assim... Eu não achava que eles... iriam entender e conseguir se aprofundar. Então, foi uma coisa muito que eu trilhei sozinha mesmo, assim, de pesquisar, de fazer parte de debate. Quando eu descobri que eu era preta e que isso significava algo, eu senti muita raiva. Então, eu precisei organizar muito essa raiva. Foi quando eu comecei a fazer parte de coletivo estudantil, aí fiz parte do RUA, fiz parte do Levante Popular da Juventude.
Ah, você foi do Levante.
Fui do Levante.
Passada!
Não sabe, dava tempo pra te falar.
Queria... Agora, falando em estudar e etc., eu tava dando uma estudada em você, você me revelou várias coisas. Você saiu da escola pra estudar sozinha em casa?
Saí da escola pra estudar sozinha em casa.
Gente, mas como é isso? Já se falava em homeschooling na sua época?
Não. Cara. Olha, então, é muito complicado falar sobre isso, porque eu não quero parecer que eu tô incentivando... crianças a largar nesse sistema estudantil.
A gente não quer também que pareça nesse
não
episódio.
Não é sobre isso.
Que você está fazendo
não
isso.
Não é sobre isso, ok? Mas, cara, teve um momento da minha adolescência que eu senti que o sistema estudantil me abandonou. Tipo assim, o sistema público falhou muito comigo, entendeu? E eu tive uma raiva, uma sensação de deslocamento, assim, muito grande. Porque eu sempre fui uma aluna muito, muito exemplar. Eu era, tipo, 3 anos adiantada. Então, tipo, entendeu?
3 séries à frente.
É, entendeu? Tipo, na minha sala, quando eu tinha 12 anos, tinha meninas de 17 com filho. Entendeu?
Aham.
Porque eu tava, tipo, no primeiro ano do ensino médio,
sim,
com 12 pra 13.
Meu Deus, uma superdotada.
Exatamente. Então, o que aconteceu foi...
E bem humilde.
Não, mas sério, aí o que aconteceu foi que, tipo, eu tava falando inglês, eu tava fazendo conta avançada, eu editava HTML, e a minha escola tava, tipo... não tinha professor. Muitas vezes eu ia até a escola e nem tinha aula para falar alguma coisa. E aí, tipo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vou fazer dinheiro, né? Aí larguei a escola e virei trancista.
Com quantos anos?
16, 17.
16 anos, você saiu da escola e foi ganhar dinheiro, ser trancista. Mas aí você não estudava em casa?
Estudava.
Mas estudava o quê em casa?
Cara, tudo. Tipo
assim... Mas aí era uma coisa aberta, né? Você não levantava e pensava, bom, segundo eu vou fazer geografia, português, matemática.
Não,
terça
não.
Eu vou fazer história.
Não.
Você estudava coisas do seu interesse.
Coisas do meu interesse.
E o que era que você se interessava nessa
época? Cara, eu estudei muito história, porque devido ao fato de eu ter crescido numa religião, muitas coisas estavam distorcidas ali.
Ah, bastante.
É, então. É, eu tava até pra te falar. Então eu entrei numa... de que, tipo assim, gente, eu preciso saber a verdade. Eu preciso saber a verdade. E aí eu consumi aquilo o dia inteiro. Eu ficava assim na Wikipédia, indo de um pra outro, assim, falando, que isso? Mentiram muito pra mim. Aí eu fui estudar Egito, fui estudar tudo, aí fui entendendo.
E aí você ficou maluca? Você falou assim, caramba, que gente... Uó!
Fiquei maluca, virei rapper.
Virou...
Mas é, eu viro rapper 2, 3 anos depois disso.
Então vamos entrando por aí, então. Então você sai da escola, vai estudar, destruir tudo aquilo, os mitos que foram inventados pra colocar pânico, medo e etc. nas nossas cabeças. A história começa a te despertar várias coisas e aí você fala... Tá, a história real é essa, a história do meu povo é essa, a história do mundo é essa. E agora eu vou contar essa história cantando. Você, quando pequenininha lá, superdotada, 12 anos, batendo na professora de matemática, falando que a conta tava errada. Você já sabia que você queria ser rapper?
Cara, não, mas eu sentia que a minha história era muito específica. Eu tinha uma sensação, tipo assim, não, alguma coisa eu vou ter que ser.
Artisticamente falando.
É, em questão de, tipo, fazer algo, sabe?
Mas você não sabia que era cantar,
não,
compor, etc.
Não, fui fazer teatro, fui ser atriz, escrevi coisa. Eu amo escrever coisa.
É, pois é. Você sempre escreveu?
Sempre escrevi.
E você começou a escrever o quê? Música? Conto?
Fanfic yaoi. Quando eu tinha uns 11 pra 12 anos.
Como isso?
Ah, então. Tinha uns fóruns na internet.
Você tava na igreja nessa época?
Não.
É bom saber. É sempre bom saber.
Não, mais ou menos, assim. Eu ainda acreditava muito, mas já tinha acontecido... Em todas as igrejas que eu fui, aconteceram escândalos muito grandes envolvendo
Mentira.
Os pastores.
Não, mas isso não é...
Envolvendo...
Não.
É. Tava até pra te falar...
Não é possível.
Mona, me pegou de surpresa, não sabia.
Eu tô chocada agora. Eu acabei de ficar barroca, abaçada, escândalo na igreja. Isso não é comum. Pelo menos não aqui no Brasil. No Brasil a gente não tem disso. Então as suas igrejas tinham desse tipo de coisa?
Tinha desse tipo de coisa. E sempre que tinha, a gente mudava pra próxima.
E aí lá também já tinha...
E aí já tinha outra coisa. E aí, eu achei que eles estavam pesando muito na minha, assim. Porque eram coisas poucas. Era tipo, ah, quero fazer um segundo furo. Diabo, com certeza.
Segundo furo de orelha.
É.
De piercing.
Aham. Uhum.
Aí não podia.
Não podia.
Coisa do maligno.
Meu amor, não pode furar a orelha. Não pode cortar cabelo, pintar cabelo de azul.
O que pode é ter banco, né? É sair com a mulher dos outros.
Entende?
É, isso.
Então,
que pode.
Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, ok, eu tenho uma relação aqui, eu acredito em algo maior que eu, mas definitivamente essa instituição não tá me ajudando a me aproximar disso, assim. Tá até me atrapalhando, diria.
E aí você foi escrever fanfic?
Não, então...
Porque essa era a sua verdade.
Calma, olha só.
Achei um lugar que me conecta.
Para. Gente, eu sou muito tímida contando disso. Mas é porque, assim, eu sempre fui uma jovem da internet. Eu sou da internet,
entendeu?
É,
você
entendeu?
Diz muito isso, né?
É, entendeu? Então, tipo assim, como eu cresci num ambiente muito de... Quando eu cresci em Carangola, era muito fazenda, muito roça, em Queimados também. É, a igreja me deixou como uma jovem muito afastada da juventude, da rua e tal. Eu era o computador, então nisso... Eu vi se formando, assim, eu vi se formar a extrema-direita, eu vi o Bolsonaro. Tudo isso estava acontecendo entre os jovens que estavam o dia inteiro no computador e que a mãe não entende aquela tecnologia, que não pode fazer, de fato, aquela vistoria do que está acontecendo. E isso me fez visitar, amor, lados sombrios da internet. Numa idade que, assim, Não precisava, entendeu?
Bem precoce tudo.
Bem precoce tudo.
Tudo fora do,
e
da faixa.
E aí tinha o Tumblr. E aí eu aprendi a programar Tumblr. Aí eu aprendi a programar HTML. Eu fazia site. Aí eu traduzi. Aí cheguei no trabalho de tradutora de mangá. Gente. Juro. Do inglês pro português. Nisso, me enviaram um yaoi. Assim eu descobri o que é yaoi.
Eu não sei até hoje.
É...
O que é o yaoi?
Pornô gay.
Ah! Chocada! Menina, que nome chique pra chamar o pornô!
Eu juro!
Yaoi, que é no inglês isso?
Não, é japonês.
Ah, japonês. É. Ah, olha, tô passada. E aí você foi traduzir yaoi,
é isso? Eu traduzia os balõezinhos. É.
Gente do céu. Vamos tomar um... Vamos brindar?
Vamos!
Vamos brindar...
Ao pornô gay.
Quantos anos você era tradutora de pornô gay?
Cara, então... Não é um trabalho, é porque existe um grupo
era
de meninas.
Hobby.
Exato.
Era diversão.
Gente, existe um grupo de meninas que se chamam de Fujoshi. E aí.
Não vou nem
ele
perguntar.
Ele sabe tudo aquele ali.
Quem é que
tá
sabe? Ai, passada.
Mas
passada.
É, e aí a gente é muito entusiasta disso. Então a gente fazia isso pra que tivesse mais disso pras pessoas lerem, entendeu? Não era monetizado.
Eu acho que eu não vou aprofundar no
eu
que...
Eu acho melhor não. Eu acho que seria...
Mas eu acho que você começou falando, não quero incentivar que ninguém saia da escola. Ninguém vai sair da escola.
Não sai da escola.
As famílias, os pais já estão vendo que se tirou da escola, vai ficar traduzindo yaoi. Isso não vai dar certo. Então você ficou... Eu tô muito passada, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que a gente deve ser da mesma época, mas eu não tinha internet na minha casa, né? Eu fui ter acesso à internet muito tempo depois. Eu lembro da internet quando ela chegou. É, eu ficava de madrugada com a Andréia, a Cátia, que eram as amigas da minha mãe, fazendo roupinha da Eliana, nananã, era o máximo. Não sabia nada dessas coisas de fórum. Depois de muito tempo que eu fui, enfim, acessar a internet, rede social, na época Orkut, etc. Então, ainda que a gente... tenha vivido talvez a mesma época, eu não tenho esse conhecimento, porque eu não me fiz na internet, eu não naveguei a internet, eu não vivi a internet
com
o que ela tinha. Nos primórdios da internet, o máximo que eu fazia era trocar a roupinha da Eliana. Era o máximo que eu consegui chegar.
Não, eu brincava disso também.
Ah, não, mas quando eu penso isso, eu era mais nova. Você fazia isso, você tinha o quê? 16 anos, mais ou menos?
O quê? Qual? A Eliana
a
ou eu?
Não, a tradução.
Ah, não, uns 14, 15.
Menina.
Eu sou de 2000, né?
14 anos. É. Eu acho que eu era mais nova, né? Eu era na minha época com 14... Com 14 anos já tava indo por um caminho que já não era muito, muito dócil. Não era muito agradável, né? Mas antes eu não vivia muito essa experiência da internet. Que você sempre disse ter sido super hiperconectada, ter vivido. E você acha que a internet, essa sua hiperconexão com a internet, te ajudou também a ser a rapper que você é hoje? E a contar o mundo através da música, na maneira como você canta hoje?
Cara, acho que muita coisa, assim. Porque a internet, ela tem toda uma linguagem mesmo, assim. Tanto que quando você vê alguém de outra faixa etária usando a internet, às vezes é muito engraçado, porque ela não consegue se conectar com aquele pequeno mundinho ali. E principalmente quando eu vi muito de Chan, que hoje em dia tem o Discord também. São lugares horríveis pra se habitar.
Já tinha naquela época uma espécie de Discord.
Sempre teve garotos brancos problemáticos na internet. E eu estava lá, infelizmente.
E como você acessava? Como você chegava lá? Curiosa. Vou chegar. Porque eu não
videogame.
Sei até hoje.
Videogame, eu jogava muitos jogos. Assim,
ah, é, porque são
online.
Plataformas de jogos,
exato.
É verdade. Mas aí de vez jogar, vira.
Vira muita coisa.
Uma outra coisa.
É horrível.
E aí você acha que isso te impulsionou a dizer, tá, isso é uma realidade, isso é um recorte da realidade, que se manifesta na internet e às vezes com muito mais verdade do que na vida social, porque na internet você tem um perfil falso, você
exato.
Tem um nome falso,
exato.
Você tem a proteção de uma, de uma plataforma, de um canal, de um lugar. E aí você falou, tá, agora eu preciso contar esse mundo, cantar esse
exato,
mundo.
Exato, sim. Eu acho que tem muito esse lugar que você falou de, tipo, você pode ser alguém... Que as pessoas que estão ao seu redor não estão interagindo com essa pessoa, assim. Então, eu lembro que tinha muitos meninos que usavam isso pra fazer terror, pra fazer coisas horríveis. E eu usava isso pra, tipo assim, ser gostosa, entendeu? Porque na vida real, eu era muito esquisitinha. Eu era uma jovem esquisita.
Acho que todo mundo foi, né?
Não, mas eu era sinistra. era sinistra.
Amor, se eu te mostrar uma foto minha, você vai ficar passada.
Se eu te mostrar uma foto minha, você vai ficar passada. Eu raspei a cabeça com 12 anos.
Mas, gente, você era muito pra frente.
Eu tava passando por umas coisas.
E sua mãe e seu pai na igreja? Só joelho no chão e oração. Joelho no chão e oração.
Eles eram velhinhos. Eles até tentavam correr atrás pra bater, mas eu era mais rápida.
Ah, eles tentavam te dar uma coça.
Não pegava.
Mas você saía louca e doida. Mas você, mas talvez você não dava muita preocupação, porque você ficava aí na sua vida, dos teus traduções, teus jogos, tuas coisas, mas dentro de casa. Você não era na rua.
Cara, então, como eu comecei, tipo assim, eu sempre fui muito na internet, videogame e tudo mais. Só que, quando eu fiz uns 13 pra... Entre meus 13 e meus 17 foi quando eu comecei a ir pra rua mesmo, assim, de tipo... comecei a construir minha feminilidade, minha autoestima e tudo mais. Eu era zero feminina, eu tinha várias questões sobre isso. Então, quando eu comecei a construir minha feminilidade, interagir com garotos, aí tudo mudou, entendeu? Aí foi babado.
Mas mudou como?
Mudou, tipo, comecei a mentir que tava indo pra casa da amiga. Aí ia parar lá no Meier, 13 anos de idade, entendeu? Tipo, não tinha pra quê.
Que é super longe.
É longe, amigo. Queimados do Meier?
Amiga, não sei, eu sou daqui. Se me soltar lá, eu não chego. Não chega, é longe, muito longe.
Não, vai, de trem, não. Tipo,
mas para uma menina
você
de 13
tendo 13
anos,
indo sozinha, escondida, só com o Daída... Pesa.
Pra ficar de namoradinha,
pra
encontrar,
ficar de bofe.
Encontrar bofe, viçosa, desesperada, 13 anos.
Para!
Amiga, mas é que também eu acho que no seu, na sua tradução, você também foi, acho que, tendo um contato muito cedo com a questão da sexualidade.
Sim.
Né? Entendendo pela internet. A internet é esse lugar que não tem muito filtro e
não
muito
tem.
Tabu. Quando você disse que você tinha essas questões com não ser feminino, isso tá ligado a alguma experiência, alguma vivência sua? Ou era só, tipo, não, era meu jeito, era minha personalidade, eu era assim. E depois de uma certa faixa etária, que eu fui trabalhando mais esse meu feminino.
Cara, eu acho que eu tive, sim. Mas são questões que a gente só percebe depois de grande, assim. Hoje, olhando pra mim, ali, criança, pré-adolescente, eu falo... eu tava passando por umas merdas. Mas, naquela época ali, eu tava só vivendo um mundo onde eu achava que mulheres não podiam fazer nada e homens podiam fazer tudo.
Porque cresceu na igreja com
exatamente,
com esses
entendeu?
Valores.
Exatamente. Então, eu acho que dentro de mim, mesmo, tipo, afastada da igreja e tudo mais, eu já tinha internalizado esse lance do tipo... Sabe? Tipo, eu não posso ser uma piranha, entendeu?
Sim,
eu já
sim.
tinha internalizado isso em mim.
Quando você rompe com a igreja, você sente que foi um peso, assim? Você se sentiu culpada por muito tempo? Você sentiu vergonha de você por muito tempo?
Não, zero.
Rompeu e foi ser feliz?
Rompi.
E aí, só foi.
E foi embora.
Sem medo de... É sobre.
Então, deixa pra trás.
Então agora eu quero voltar um pouquinho pra gente chegar então na história do rap. Como que o rap entra de fato profissionalmente na sua vida? Você sempre gostou de escrever, fazia lá suas traduçõezinhas, tranquila, bacana.
Ela não vai me perdoar.
Amiga, eu tô passada.
Ela não vai.
Eu tô muito passada, porque primeiro que eu sou... Como que pode eu não saber o que significa isso? Eu tô chocada. Eu estou chocada por aí. Como é que nunca ninguém me falou disso?
Eu acho. Eu acho que você tinha que ler
um. Eu consigo encontrar seus trabalhos ainda hoje?
Que ódio! Olha, no off, eu te mostro o meu antigo site de hentai.
Ainda tem?
Ele ainda está ativo, eu não sei mais a senha dele pra apagar.
Mas você consegue mostrar?
Consigo te mostrar.
Gente, depois desse episódio, eu vou olhar isso com toda a certeza. Mas voltando, então, pra cronologia da história.
Uhum.
O pessoal ficou nervoso ali, ó. Derrubando garrafa. Então, escrevia suas coisas, trabalhava na internet, rompeu com a igreja, começou com 13 anos a fugir. Quando é que você falou, sou uma rapper, vou cantar rap, vou escrever rap, quero fazer tudo isso que eu faço também através da música? Que momento que o rap entra na sua história? E
cara,
como?
Não foi o meu primeiro tipo de música.
Não
tipo,
foi?
Não, eu escrevia umas paradas, tipo... Que hoje em dia estaria ali pro R&B, pro MPBzinha, Zona Sul Carioca, Botafé. Mas eu comecei... Eu ouvia muito as músicas de Deus, né? Só, era só o que eu podia ouvir. E aí eu comecei a ouvir músicas em inglês que pareciam de Deus. Que tem isso, crentes
sim.
ouvem músicas em inglês que parecem de Deus, mas
tipo Mariah Carey.
Tipo, Take Me to Church.
Tem uma música da Mariah que inclusive...
Gente, eles juram. Qual da Mariah?
Nossa, menina, eu só vou saber ela no louvor. Peraí. Vai falando que eu vou... Que eu... Não, não é.
Canta um pouquinho.
Canta um pouquinho pra nós. Na... É Jesus... Ai, gente, eu precisava lembrar, pegar... Jesus me ajuda. Precisava pegar... Gente, não lembro, não vem. É coisa do inimigo isso daqui, querida.
Você viu?
Isso é coisa do adversário, não é possível. Mas você vai me contando que eu vou ler. E eu amava, porque eu fui também crente babadeira.
É verdade.
Amiga do céu. Eu era babado, confusão, gritaria. Eu era uma loucura. A gente cresceu, minha mãe não... Minha mãe tá aqui em algum lugar, inclusive. A gente não cresceu em um lar evangélico. Assim, minha mãe não era evangélica desde o meu nascimento, mas sempre frequentou igrejas evangélicas, sempre buscou igrejas evangélicas. E quando ela encontrou uma igreja que ela considerava que seria a igreja dela, que foi a Congregação Cristã no Brasil, é uma igreja muito rígida, muito conservadora. Mas antes disso, eu já tinha passado... Nunca passei por nenhuma que tenha esses nomes mais elaborados. Eu sempre passei por igrejas mais convencionais. Assembleia de Deus, sim, Deus é sim. Amor, uhum. Quadrangular, a Adventista do Sétimo Dia.
A Quadrangular.
Quadrangular é bafo, menina. Você, porque na congregação, você tem muito uma coisa de homens e mulheres sentam separados, as mulheres sim. Têm que usar véu na cabeça, os hinos só podem ser os hinos do hinário. Você não tem um sapatinho de fogo. Você não tem um corredor do Cantalabassai Lamandrai. Você não tem uma coisa mais ali, sabe? Então, a minha avó paterna, mãe da minha tia, que também tá aqui em algum lugar, minha tia também, minha tia sempre com bruxa, com mago, com duende na casa, com sal, nananana. A minha avó gostava, quando eu ia pra casa dela, pra ficar imitando a igreja. Então, eu sempre fui teatral. Então, eu ia pra casa da minha avó e ficava imitando como era o culto. E quando a minha mãe encontrou a igreja mesmo e ela foi pra igreja, a igreja era um pouco mais engessada. Então, eu não podia muito também extravasar essa vivência religiosa que você conta. De oração, de culto, de nanana, porque é muito mais rígido. Então, eu ouvia esses louvores fora do hinário, uhum. que também era já considerado um absurdo.
Sim.
Que você ouviu o louvor que era fora do hinário, pra poder colocar um pouco pra fora essa minha veia mais quente religiosa, sim, sim. Que eu não queria uma coisa morna, eu gostava uhum. de Landraia, sabe? E aí, como tinha esta música de Dona Mariah, que eu conheci ela primeiro por Jesus.
Entendi.
Eu descobri que era de Mariah depois. Então eu gostava muito de ouvir essa melodiazinha, mas que tinha uma coisa religiosa, que tinha uhum. um apelo divino. Então eu ouvia muito essas músicas que não eram de igreja,
mas que tinha essa coisa.
Exatamente, exatamente. Mas a entrevistada aqui é você.
Deixa eu recuperar aqui.
Que se você ouvia muito essas músicas.
Essas músicas que não são de
que
Deus.
Que não são de igreja. E aí começou
absorvem.
A cantar blues, soul.
Exatamente. Aí fui indo um pouco além. Só que eu ainda tinha que ouvir escondido. Até que teve um dia que a minha prima, que tava desviada, que não tava mais sentando no banco, tá? Que não tava fazendo mais parte do balé da igreja.
Essa daí saiu
casa
bacana.
De namorado, Mona. Casa de namorado.
Deixou de sentar no banco, né?
Não
pra
pode sentar.
Sentar
mais.
Às vezes tem banco melhor, né?
São escolhas. E aí eu lembro que esse dia a gente estava lá ouvindo nossas musiquinhas do mundo, escondidas. Ela me pegou um cigarro e botou Tati Quebra Barraco na Madruga Boladona. Eu falei assim, que
no
é isso?
No cigarro?
Não, ela pegou um cigarro, fumou.
Ah, tá, que eu já ia falar,
play.
Gente, é trabalho pra menina.
Ela... E aí ela deu play num funk muito pesado e eu fiquei catatônica durante toda a experiência de ouvir aquela música.
E o cigarrão rolando.
E ela fumando muito, e eu nunca tinha fumado. Aí eu falei, não, deixa eu fumar também, eu quero ser divertida. Eu ali... E eu jovem, não sei nem posso falar isso, desculpa, mãe. E aí eu ali fumei aquele cigarro ouvindo um funk pesado. Falei assim, gosto disso, me identifico.
Cigarro e funk é comigo mesmo.
Entendeu?
Fechou.
Falei, senti algo. E aí, pois bem. E aí, quando eu vou pra Minas Gerais, depois, a minha família de lá já não é tão
religiosa.
Louca. É, exato. E aí... E aí, eles já são, tipo...
Vai estar, esse episódio vai estar proibido em 180 países.
Ah,
depois...
Você que me chamou. E E aí, poxa, eles ouviam um pagode, eles ouviam muita Calcinha Preta, eu amava Calcinha Preta. Uhum. Música da Roça, eu amava. Então, quando eu voltei de lá, eu fiquei assim, gente, eu amo isso, eu meio que quero viver assim, sabe?
Mas então você foi só de temporada? Você não se mudou? Você foi visitar a sua família lá em Minas Gerais?
É, durante um ano ou dois.
Ah, então você mudou temporariamente. É, sem aí... seus pais?
Não, com eles.
Com seus pais.
Meu pai é de lá.
Seu pai foi morar lá uma temporada de uns dois anos. Uhum. E aí você encontrou uma outra parte da família que era mais let's go, mais tranquilinho.
Exato. Amei eles.
Amor, se identificou?
Amei, falei, quero isso. Forrozinho, cerveja.
Cigarrinho, tá de quebra-barraco.
Entendeu? Então eu falei, gente, isso aqui é vida sim, quero isso pra mim, uhum. Tá? Não posso fazer nada, tchau, o resto da minha família. Só que aí é isso, eu ainda tive que voltar a morar em Queimados depois. Então essa experiência de ter tido isso e voltar, pesou.
Nossa.
Pesou muito.
E quando voltou pra Queimados, voltou pra mesma vivência?
Não, aí eu já não voltei mais pra igreja.
Tá, mas ainda tinha sua casa, ainda tinha dificuldade de poder ouvir músicas mundanas.
Não.
Ah, então, voltou livre.
Voltei, porque o que acontece?
Voltou queimando
o meu
Queimados.
Pai, exato.
Tacando fogo em Queimados. O que não queimou, eu vou queimar agora.
Entendeu? Com o fogo da Shekinah, mona. Shekinah. Gente, pesquisa Shekinah.
Gente, não sei. É proibido pra menores?
Não, é o fogo da unção, mulher. Que história é essa?
Nossa, não... cheia de pajubá novo, você né? Tá... Gente, passada. O ministério de Ebony era diferente.
Você tá vendo? Vou usar essa palavra num rap agora, só de raiva.
Eu acho
Vou
chique.
Dar um jeito de fazer rimar.
Eu acho chique.
Mas é o lance que meu pai e minha mãe, eles são tranquilos. Eles não são tão rigorosos. Tanto que, assim, eu ia muito mais pra igreja com outras pessoas do quintal e da família, entendeu?
Uhum.
Já teve momentos que eu virava pra minha mãe e falava assim, aí tá fumando cigarro, vai pro inferno. Entendeu?
Ah,
aí, quatro anos depois, era tipo, tem um aí pra mim numa... Então, tipo, tudo mudou muito em pouco tempo, entendeu? Na nossa relação. Quando eu voltei já, tipo assim, bem, entendeu?
E aí você... E você, hoje você mora aqui? Em São
moro
Paulo?
Aqui, moro aqui.
Quando você veio pra São Paulo?
Faz um ano e meio, acho.
Um ano e meio. Qual foi o seu primeiro sucesso musical que você se lembra e você fala, caramba, aqui eu estourei, agora eu consegui, me libertei de todas essas amarras, vou cantar, vou fazer rap, comecei aqui com esse som, mas agora é rap. Qual é o primeiro sucesso que você explodiu, que você estourou e falou, tô no caminho certo?
Minha primeira música.
Já foi um babado?
Foi um babado.
Já começou com números altos, qual foi a sua primeira música?
Cara, ela se chama Cash Cash. Ela foi lançada no final de 2017. E quando eu lancei no SoundCloud só. E aí eu dormi e acordei. Ela tava com, tipo, 10 mil views no SoundCloud, que é muito pouco. Mas majoritariamente ali de onde eu sou cria.
Uhum.
Então isso importava muito.
E pro
muito.
SoundCloud na época era bastante até, né?
Então dali já começou, tipo, pessoas, contratos, proposta de show. Eu nem tinha música pra fazer show ainda. Então, tipo, ali eu falei, ó, ok. Acho que é isso aqui. Porque eu tava num momento que eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu tinha largado a escola, eu tava nem aí pra nada. Eu larguei a escola, saí de casa.
E você voltou pra escola depois?
Eu fiz o Enseja.
Ah, eu também fiz. É que aqui em São Paulo a gente chamava de EJA, mas aqui é Educação de Jovens e Adultos, né?
Mas você fez as aulas?
Eu fiz mais ou menos.
Não, eu fiz só a prova.
Não, eu fiz aulas, eu voltei pra sala de aula. Uhum. Não tenho, né, às vezes, toda essa expertise. Tive que voltar pra sala de aula pra fazer matemática, física e química. Não consegui passar pela prova. E aí o Enem tem, ou tinha, uma aba do Enem que você poderia prestar para a conclusão do ensino médio.
Eu sei.
E aí você... exato. E aí você... Só que nessas disciplinas eu não passei.
Uhum.
Eu passei em história, geografia, português, nananã. As disciplinas que você não passava, você tinha que ir para a escola para você poder terminar. E sou muito grata. Acho que a educação de jovens em adultos é uma das coisas mais lindas da educação que existe. Sim. Porque possibilita que pessoas que tiveram que abandonar a escola pelos mais variados motivos possam retornar à escola, possam concluir os seus estudos e possam estar aqui sendo maravilhosa, como você, como eu, que somos frutos da educação de jovens e adultos. Então, viva Paulo Freire, né? Viva
ele. Arrasaram.
Viva a educação.
Juro. Não, então, e é muito bom tu falar isso do Enem, porque esse era o meu plano, né? Quando eu larguei a escola, eu falei assim pra minha mãe. Mãe, mas o que acontece? Eu sou pica. Eu me garanto.
Falou
vou fazer
sua mãe
o Enem.
Cristã?
Falei.
Passada.
Não, minha mãe xinga a besta. Gente, você não tá entendendo o contexto. A minha mãe e meu pai, tranquilo. Só que tem muita pressão familiar.
Entendi.
Entendeu? Mas eles, por si só, são tranquilos. Entendeu? Então eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu sinto que eu tenho o que é preciso pra fazer esse Enem e terminar o ensino médio. Me dá 6 meses de preparação, vou estudar sozinha aqui, Deus do meu lado, vai dar certo. Quando eu fui aplicar, tinha acabado isso de terminar o ensino médio pelo Enem. No meu ano, especificamente, eu aguardei três anos.
Não podia ter um desfecho
porque
diferente.
Porque tinha um lance, tipo, você tinha que ter mais de 18 anos. Não
eu
era
acho
isso?
Que sim. Eu acho
era
que sim.
Isso.
Eu
e eu larguei a escola com 15 para 16. Então eu passei aquele tempo inteiro trabalhando e estudando pra fazer essa prova e concluir o ensino médio. E aí, quando eu fiz 18 anos, falaram, então, gente, acabou, encerrou, não tem como mais.
Aí
eu fiquei. Aí eu entendi que tava virando a prova do Enseja.
Uhum.
Aí eu falei, ah, foda-se essa merda, eu também já sou rapper.
Não preciso disso.
Mas aí, depois de 2 anos, eu falei, ah, não, vou fazer uma faculdade, vou inventar. Entendeu? Aí fiz o Enseja.
E aí, foi pra faculdade?
Não.
Não, mas terminou o ensino médio.
Terminei o ensino médio, só de raiva também.
É isso, mas é bom, né? É bom também, porque o conhecimento é uma coisa também que ninguém tira da gente. E você também absorveu muito conhecimento na sua própria experiência individual em casa. Mas aí eu quero voltar pra esse primeiro sucesso que você escreveu. Falava do que essa sua primeira música? Você lembra? Que 2017 já faz bastante tempo, né?
Cara, era basicamente eu cuspindo muitas rimas, assim. Eu rimando muito, assim.
Só mostrando, eu sou foda na rima.
É, era um lance assim, porque eu lembro o que acontece. Eu estava começando a gostar muito de rap. E, obviamente, muito também de coisa gringa do rap e tal. E lá eles tinham, tipo, umas pretonas muito quente, MC Elliot, caralho. E eu sofri muito com a norte-americanização da minha cultura. Porque como eu vivia ali no computador, era meme em inglês o tempo inteiro, e era falar inglês e não sei o quê. Então, eu sofri realmente muito com essa americanização. É um bagulho que eu tive que exorcizar de mim mesmo. E aí, eu lembro que eu cheguei numa menina chamada Bad Baby, Daniel Bregoli, que é uma menina branca. Na época,
gringa.
Eu tava fazendo muito, gringa, fazendo muito sucesso. E aí, quando eu olhava pra cá, tipo, a gente tinha os nossos ícones, óbvio, de mulheres pretas fazendo rap e tal, mas eu não via alguém, tipo, da minha idade, com 15, 16 anos, falando merda.
Uhum.
Era sempre umas paradas muito profundas, muito intelectual e tal. E aí, a Bad Baby, que era branca, fez. E eu fiquei muito puta. Fiquei puta com ela.
Porque ela foi falar merda novinha?
É.
E você achava que não, tinha que ser...
Eu falei, não, mas eu quero uma pretinha fazendo isso. E aí eu não tinha. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma música melhor que a Daniel Bregoli. Inventei isso na minha cabeça.
E aí botou no SoundCloud?
Gravei no iPhone, botei no SoundCloud.
Já estourou no primeiro momento, contratos, nananã. E aí como que foi? Como que você começa então essa sua relação com produtoras, com gravadoras, etc? Alguém te ajudou? Você fez isso sozinha? Hoje você continua, por exemplo, eu gravava mais cedo com a Júlia Costa, que ela cuida até hoje das coisas dela, da carreira dela, etc. Como é você hoje? Como foi nesse momento que você viu, putz, peraí, então não é só essa menina branca que pode fazer isso, eu também posso fazer, e de repente posso fazer até melhor do que ela.
Sim.
Já estourou, já veio de cara, você tinha alguma base, algum suporte, alguma pessoa que te ajudava? Nada.
Não.
Nada.
Não. E...
Então como você se virou?
Tomando muito no cu.
Tá.
Muito,
tá
muito, muito.
Tá bom.
Gente,
okay.
Juro, tipo assim, eu passei por diversas equipes que, pela minha idade, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, então eles falavam assim, ai não, você não pode ficar falando palavrão, você tem que ser teen, você tem que ser... É uma artista, assim, pra family friendly. Eu assim, amigo, eu sou de Queimados. Como assim? Então, tipo, eu passei por muitos lugares que tentaram dar essa polida, que me impediram de lançar as músicas que eu queria lançar. Passei por muita coisa. E aí eu fiquei em hiato, acho que 1 ano e meio, 2.
Você foi impedida de lançar música já?
Com certeza. Muita música.
Sério?
Muita música. Porque minhas músicas eram muito sujas. Eu tava, tipo, assim...
Mas era um sujo... depravado só, ou era um sujo de como é a sua arte que a gente conhece? Político, com recado, com empoderamento, com verdade. Porque às vezes é uma linguagem que a gente tem que adotar pra mandar um recado. Quando você fala dessa época, porque a Ebony do que lançou, a gente conhece. Ama, admira, canta, dança, se diverte. Mas essas que foram impedidas, era só você sendo podre mesmo e falando, é isso daqui, eu quero falar asneira, quero falar besteira. Todo esse tempo que eu passei na igreja tem que me pagar de alguma forma. Ou não, já tinha ali também um viés mais, é besteira. É babado, é confusão, mas escuta o que eu tô te falando aqui. Presta atenção nessa letra aqui.
Eu tava muito mais focada em ser engraçada e provocativa. E falar coisas que iam causar uma reação. não necessariamente em fazer isso ser político. Então era realmente, assim, bem suja, uma parada muito suja, assim, entendeu? Muito pesada.
Entendi.
Mas, assim, hoje em dia eu ouço, eu lançaria, assim, agora que eu tenho a moral, entendeu? Uhum. Mas no início eu sinto que os empresários batiam uma neurose, tipo assim, não vou botar meu dinheiro nela porque eu vou perder dinheiro, porque não toca na rádio. A rádio era, mediava muito também isso. Não vai poder ser sincronizada numa televisão, numa série. Então eles viam aquilo ali como, tipo assim, um investimento de alto risco, entendeu?
Sim.
Então, nisso, eu já fui muito impedida da nossa música, sim.
E a sua discografia, quando a gente olha a sua obra, a gente vê muito essa coisa provocativa. Porque por mais que tenham tentado te polir, ou te colocar no mainstream, ou te colocar numa coisa mais comercial pra se vender, você sempre não deixou que isso acontecesse. De onde vem esse seu ímpeto provocativo? O que que te desperta essa vontade de provocar? Por que que você quer provocar? Qual a sua intenção em buscar provocação?
Nossa! Você veio pra
amor, é psicanálise, né?
Nossa,
você é
me
Freud
arrasou.
Puro!
Não, você acabou comigo!
Por quê?
Você veio todo jungiana! Que história é essa?
Mas você pode pensar.
Não, eu acho que... Não vou pensar, não.
Fala o que vem
vou,
de pronto.
Vindo.
Isso. Vem comigo, vambora.
É, eu senti, durante muito tempo, que muitas pessoas mentiam pra mim. Sobre tudo. Então, tipo assim, eu lembro que toda a minha família, por exemplo, até hoje é bolsonarista e é isso aí. Entendeu? Tipo, grande parte deles. Então, eu já ouvi coisas tipo... Pra mim, os negros são os mais racistas.
É um clássico.
Não, eu tô pra falar os clássicos, porque se eu falar as piores coisas que eu já ouvi na minha casa, minha família vai me dizer dá.
Mas eu vou te dizer que não foi só, não vai te dizer dá, porque isso é um reflexo do Brasil.
É, então.
Isso é um reflexo de muita falta de letramento, né, de politização e a maneira como o racismo vai se organizando para sempre culpabilizar. E às vezes até mesmo as famílias pretas, que você ainda não era, mas a gente vê isso sendo reproduzido dentro das próprias famílias pretas, porque não tem esse contato, não tem essa conexão. Então isso que você está dizendo, não vão cancelar sua família, não vão cancelar você, porque é o suco de Brasil isso daí.
Eu juro.
Isso daí é um suco de Brasil.
Então, e a sensação que eu sentia quando eu ia lá, estudava e via que aquilo era mentira e que, cara, isso não tem nada a ver, tudo que eu acreditei era mentira. Meu Deus! E aí me causava caraca, parecia que me acordava, assim. E eu sempre quis causar isso nas pessoas também. E aí passou rapidamente quando eu vi que as pessoas elas não se permitem. A menos que elas se permitam, elas não se permitem.
Não se permitem.
Então, quando eu percebi isso, começou a me dar uma raiva, que me deu vontade de enfiar informação nela, assim, sabe?
Vela abaixo. Acorda!
Tipo, para de ser burro, vem ser inteligente.
Você é louca!
Para com isso! Então, assim, eu sempre fiquei muito excitada de fazer as pessoas estarem erradas. Sempre me excitou muito.
O desconforto do outro.
Não,
né?
Mas quando eles estão geralmente errados.
Não, claro,
homens.
Claro, sim, é. Sim. Ver que o outro está, tipo assim, você está desconfortável com a verdade, com a maneira como... eu gosto disso também.
Sabe?
Eu adoro isso.
E isso vai para todas as esferas, não só no que a gente está conversando, mas tipo, olha, aquele cara espera que eu vá sentar aqui e ser toda feminina e ficar jogando para ele porque ele acha que ele é foda. Entendeu? Não irei. Entendeu?
Vai vir babadeira.
Vou vir quente.
Certo.
Entendeu?
Eu gosto, eu acho que isso é... E você acha que que essa sua força, então, vem desse lugar, assim, de tipo... Quando você descobriu as mentiras, você falou... Eu preciso provocar para que outras pessoas também despertem dessa ilusão que elas estão vivendo.
Uhum.
E aí, como foi chegar no rap com essa sede, com essa ânsia? Você diz, e espero que entendam, que um dos seus maiores sucessos... Que se eu tivesse um pau, os bofes iam estar me mamando. Como... Só pra mostrar que, de fato, as gravadoras não estavam tão loucas assim.
Essa não passou.
Alguns limites precisam ser impostos. Mas esse não foi. E aí, isso pra mim fica muito claro. Primeiro, preciso te dizer que isso não é passaporte pra entrar. Às vezes, a gente até tem ninguém apanha igual, leva igual, toma
no cu. Eu fiquei até sabendo disso.
É, menina, não garante tudo.
Não,
mas eu entendo o recado, eu entendo o recado da música.
Pô.
Então, e quando você diz isso, me parece que você encontrou no rap um lugar meio hostil. Uma cena meio hostil.
Sim.
E você acha... A cena já é hostil por si só. Né? Eu acho que o rap, o funk, sempre foi um ambiente muito masculino e agora vem ganhando esse protagonismo, essa força e essa presença das mulheres, né? Mas que ainda tem muita resistência, né? As mulheres às vezes no palco, mas não tá na equipe, não tá nas produções, uhum. não tá nos variados espaços. Você acha que isso também, de chegar em um lugar machista, em um lugar que tenta dizer que esse não é o seu espaço, fez com que a sua provocação, esse seu lado provocativo despertasse pra você colocar o dedo na cara dos caras e falar, epa...
Com certeza.
Conta pra mim como foi essa sua chegada.
Eu sinto que isso já sempre teve em mim, desde que eu era criança. Porque eu sempre fui muito a criança do porquê isso. Eu não conseguia aceitar, a menos que fizesse sentido, a menos que alguém me explicasse. Então, quando um cara fala, olha, eu sou melhor que você, simplesmente porque eu sou um cara, eu vou passar a noite inteira provando, não tentando, mas provando pra ele. Que ele é burro, que ele não sabe de nada, que ele é assim... Cara, por que, que você tá vindo aqui agindo dessa forma com a gente, tratando pessoas mal? Por que, que você tá fazendo todo esse teatro, toda essa encenação de masculinidade, amor? Para com isso, entendeu? Então, tipo assim, eu já dividi muito, muito ambiente, assim, onde eu era a única menina mesmo, principalmente ali em meados de 2018, 2019, e era muito hostil mesmo. Principalmente por eu ser uma menina muito nova... As sexualidades também se atravessam. Então, tem muitos artistas que, por serem artistas, se sentem no direito de provocar alguma reação sexual em você ou algo do tipo. Ou, vem aqui no estúdio gravar, mas aí não é gravar. Entendeu? Então, tipo assim, meu amor, você vai me fazer sair de Ubi, de Queimados até a Barra da Tijuca pra eu chegar no estúdio e aí tu tá... E aí não vai gravar, tá com o peru na mão? Vou bater neurose. Aí já abri a história falando assim, cheguei aqui agora, vagabundo tá com o peru na mão. Eu era maluca.
Você falava?
Eu falava.
Maravilhosa, mano. Maravilhosa. Tem que mais mulheres façam isso.
Não,
que
eu caí
sua
na
força.
Porrada com um menino uma vez, no baile do Jacarezinho. Faz tempo isso.
Conta pra nós.
Então, o que aconteceu foi... Eu estava ficando com um menino aspirante a rapper, suposto rapper. E aí... Ele, tipo assim, meio que usou o cartão do meu pai pra comprar coisas.
Sem você saber?
Sem eu saber. Óbvio.
Ele tava na sua casa e pegou o cartão
não,
do seu pai?
Não, então, eu ganhei um celular novo e dei meu antigo pra ele. Só que as coisas ainda estavam conectadas. E aí ele usou o celular do cartão do meu pai.
Que tava lá no cadastro do telefone.
Quando eu entendi tudo, já fui na boca. Fui na minha boca, fui na boca de onde ele mora e fui na boca de onde ele sempre marcava. Aí fui na casa dele, falei pra mãe dele, falei pro pai dele, xinguei todo mundo.
A mãe, o pai?
E falei com ele, tu vai tocar hoje no baile do Jacarezinho, eu vou tá lá. Aí, beleza, assim foi feito. Quando chegou no dia do baile do Jacarezinho, que ele falou, não, tô subindo o palco. Eu falei, subi o palco, caralho, já comecei a rebocar. Reboquei ele.
Mas o que, que você queria, seu aqué de volta?
Acho que é...
Só se vingar.
A minha honra.
Sua honra.
Eu entendo homens com esse lance da honra. Porque eu também... Eu entendo, entendeu? Tipo, tem isso mesmo. Eu respeito muito homens. Eu acho que eles podiam estar fazendo tão mais.
Ah, com toda certeza. Com toda certeza.
Sabe?
Muito mais. Você, outro dia, tava dando um texto. Eu vi um vídeo seu que passou por mim. Sim. Passou algumas vezes, inclusive. Eu dei like em todas. Mas eu não entendi muito o contexto. Acho que as pessoas... Você tava dizendo que os caras cobram não sei quanto pra cantar música de autor. Que era aquela briga? Que era aquilo? Aquela sua indignação toda em cima do pau. E aí não quer pagar o show das minas.
Não,
nanana.
Não, então... Assim, a gente sempre vai ter tretas, assim, com contratante. Uhum. As minhas tretas sempre vão ser mais com os contratantes do que com os caras, tá ligado? Porque o contratante é o cara que tem, de fato, o dinheiro e que fala, olha, eu vou botar 1,5 milhão nesse show aqui, que é o Rapper e com Sonho, e quero contratar a Ébora Duquesa, Júlia Costa, Tasha Tracie por 30 mil. Então, tipo assim, a gente vai ter eternamente esse problema. Então, tipo assim, não é um lugar de... Ai, está falando mal de homem. Porque geralmente tudo que irrita meu é eu falando mal de homem. Eu dei uma entrevista, aí ela tá até hoje, já tô falando o que eu tô falando até hoje. Não é. Mas é que é um lugar, gente, é muito injusto mesmo a forma que o mercado trabalha. Tipo assim, a gente tem nossas equipes pra pagar, a gente não pega um cachê de 50 mil e bota no bolso. Cada uma de nós tem, tipo, 20 pessoas pra ser pago. Então, eu sempre vou ter esse embate mesmo com o contratante. Acho, sim, que os homens poderiam estar fazendo mais do que estão fazendo agora, que é nada, pra ajudar a gente. Entendeu? Então, tipo assim, Era, provavelmente era sobre isso que eu tava falando.
Eu acho, mas eu achei forte, eu achei. Mas eu entendi naquele momento que você tava se referindo a alguém especificamente. Agora você tá dizendo que não. Era o contratante, dizendo. Porque você falava, ah, não canta, música de autotune, nananã. E eu falei, nossa, mandando mesmo o recado.
Você achou que fosse pessoal?
Eu achei.
Eu acho que não, todos eles são assim.
Ah, então, aí já. Então já não foi pessoal, foi geral.
É, não, eu falo de todo mundo.
E aí você ficou, então, você disse agora que tá repercutindo, você ficou com essa marca de falar mal de homem?
É, eu acho que sempre que uma mulher que, que os homens veem, talvez... Como é que eu posso falar isso? Sem me achar muito.
Pode se achar.
Ó lá. Voz do povo é a voz de Deus. Se ache.
Então, mas, gente, dentro do backstage, fora do palco, todo mundo interage com todo mundo. Inclusive, não acho que... Eu tenho vários amigos homens. Eu tenho amigos homens.
Olha lá! Não! Diva, tá? Diva, diva, diva!
Tá bom? Eu tenho vários amigos homens.
Você que tá assistindo esse episódio aí de casa, adote um homem, por favor.
Então, tipo, e vários deles, de fato, são aliados, de fato, fazem shows incríveis. Vou até falar o nome de um que, pô, a Bebe Biquila, BK, vamos fazer o show aqui agora, vou apresentar também com ele aqui em São Paulo. Então, tipo, tem quem é maneiro e tem quem não é maneiro. Claro. Tem uns caras que te colocam no lugar, tipo assim, eles vão tentar te comer, tá ligado? E se eles não conseguirem, eles vão infernizar a sua vida. Eles vão falar assim, eu não vou me apresentar se ela estiver no line-up.
Ah, rola disso?
Ah, se rola, amor.
Esse tipo de ameaçinha, vingança, porque não consigo... Passada. Ainda tá nesse lugar?
Tá pior do que todo mundo. As pessoas estão, tipo
Deus,
assim...
Meu Deus, amiga, que
se
preguiça.
Se o problema que eu tenho fosse só cachê, amor, de boa, porque eu faço mais shows. Mas, tipo, não é um bagulho que é sinistro mesmo, entendeu? Os caras pesam. Então, assim, eu não tenho muita paciência pra isso, entendeu?
Mas pudera também, né?
É.
2026, viveu
Exato.
Tudo que viveu.
E aí, o que eles têm pra dizer? Amargurada, fala mal de homem. Por quê? Porque tentou me comer e não conseguiu. Ah, eu posso fazer o quê?
É sobre isso, querida. Agora... O humor também é muito presente em você, né? Você é sempre muito humorada. Na sua música, a gente percebe o humor. Qual é o seu signo?
Eu sou touro com ascendente em touro.
Touro com... Ó, bem... Terra. Bem terra. Mas touro tem o seu humor, né? Touro tem o seu lado engraçado. Qual o papel do humor na sua vida, na sua música? Como que você... Qual que é esse lugar? Você é muito engraçada. Eu falei isso pra Urias, ela ficou chateada. Mas
ela é taurina também, tá?
Hã?
Ela é taurina também.
Ela é taurina também. Mas eu falei que tava engraçada, que achava engraçada, mas no sentido de graça, de gracinha. Uhum. Outro contexto de engraçada.
Entendi.
Não da música. Qual é o papel do humor na sua obra, na sua música? E eu já vi que o meu tempo tá acabando, o episódio precisa acabar. Já vamos
Como assim? Vamos rapidinho aqui.
Pras nossas perguntas finais. Mas vai no seu flow.
Cara, então, o humor pra mim, ele é muito, muito importante. Eu diria que foi o que me manteve viva mesmo nos piores momentos da minha infância, pré-adolescência e início de... Entender quem eu era. Se eu não pudesse rir... E eu sinto que a gente, enquanto carioca do Rio de Janeiro, que, porra, taxa criminal sinistra, todo mundo que eu conheço morreu. Se a gente não puder rir disso... Então, é esse lugar de, tipo assim, cara... Entende? O humor do Rio de Janeiro é muito específico.
Não me coloca nessa, não. Por favor. Pelo amor de Deus.
Não, mas é sério.
Mas eu entendo muito, porque eu sou sagitariana, né, amiga?
Entende?
Eu acho que é assim, é o palhaço do zodíaco. Pode estar acontecendo o que for, a gente vai estar fazendo piada, vai estar
rindo.
Não,
com certeza. Não, e minha mãe era horrível, porque ela chegava e me falava assim, tu lembra do Vitinho, o filho da Terezinha? Eu, aham, não sei ela. Que mora ali na rua de baixo. Aí eu, na 5 ou na 4? Ela, na 4, em cima do sobrado da Flávia. Aí eu, ah, sei quem é, que tem ela? Morreu. E assim, é isso, é todo dia isso, entendeu? Rio de Janeiro é sinistro. Então, poder rir de tudo isso, eu me conectei muito com stand-up também, com séries, eu sempre estive buscando esse humor. E a ideia de poder fazer as pessoas rirem com a música me preenche muito. Pra mim, a música é pra rir, entendeu? Quando a pessoa não entende, leva pra um lugar tipo assim... Ai, que pesado. Tipo, não é pesado, gente. Pode ser pesado, mas...
Mas
mesmo...
é uma realidade,
é
né?
É uma realidade.
É uma
então,
realidade.
Que possamos rir também, sabe?
Do pesado.
Do pesado.
Porque se ele vai continuar existindo...
Ele vai continuar existindo. O que a gente vai fazer com isso?
E o riso é uma maneira muito... E eu acho que você falando, eu fico aqui pensando, porque eu também sou muito... Eu sou muito palhaça. Muito, muito, muito. Quem me conhece... Preferia não conhecer. Quem me conhece preferia achar que é só a da internet mesmo. No íntimo, eu sou muito palhaça. Mas eu entendi depois de um tempo que eu preferia rir de mim primeiro e das minhas desgraças primeiras do que o outro.
Uhum.
Elas estavam colocadas. Uhum. Eu tava na rua, eu fui expulsa de casa, eu era uma travesti preta, eu vivia tudo aquilo. Era duro, era pesado. Mas assim, as pessoas já estavam rindo, já estavam apontando e estavam produzindo, inclusive, aquela violência contra o meu corpo. Então, sim, se está todo mundo rindo, por que vai eu chorar? Uhum. Eu não, eu vou rir de mim, vou rir do outro, como uma maneira também de me proteger, sim, de me blindar. E entendi que ao fazer isso, né, eu ia expurgando muito daquilo que poderia ter sido muito pesado, poderia ter sido muito doloroso, ia transformando aquilo em coisas mais leves, sim, que me permitiam continuar.
Exato.
E aí eu falava, caramba, se eu não... E eu agradeço todos os dias ao meu mapa astral, porque eu acho que se eu tivesse um mapa astral completo... Eu amo ser
sagitário.
Eu sou sagitariana.
Com o quê?
Com ascendente em aquário.
E a lua?
Em gêmeos.
E a Vênus?
É aquário também.
E mercúrio?
Meu mercúrio eu acho que tá em aquário também.
Entendi tudo.
Eu sou louca, né? Eu sou bem louca. Não, eu sou completamente louca. Mas e você? É touro com touro e lua em?
Aquário.
Ah! Amiga, eu me sinto muito louca. Eu me sinto muito louca, mas eu acho que a minha loucura me deixa viva.
Uhum.
A minha loucura não me deixou afundar. A minha loucura não me deixou ser abraçada pela treva.
Uhum.
A minha loucura não me deixou sucumbir à miséria. Eu falava, nossa, não, tudo, vambora. É isso que tem pra hoje, é isso que a gente vai estar vivendo. E eu acho o humor uma arma muito poderosa contra uma série de outras coisas, mesmo quando às vezes ele vai ter que aparecer em situações pesadas, em realidades, sim, pesadas, porque ela existe e a gente precisa sobreviver. Quais eram as suas referências, além de Miles Eliot, suas referências na música e suas referências políticas? Eu vi numa entrevista sua, vou achar aqui, onde eu anotei isso daqui, você vê que eu não sigo nada disso daqui, né? Mas é bom que às vezes eu quero pegar uma coisa ou outra e eu lembro. Ó, você escreveu na matéria que você tinha contado que tinha saído da escola, né?
Uhum.
Na mesma reportagem, você contava também que se sentia em outro país, andando na zona sul do Rio de Janeiro, e que se identificava politicamente nem com a direita e nem com a esquerda. Vocês diziam que eram todos burgueses da Zona Sul. Depois de 10 anos dessa entrevista...
Depois de 10 anos dessa entrevista...
Exato. Depois, em 10 anos, a gente muda muito.
Uhum.
Muito. Você não era a única que dizia isso. A nossa grande mestra, Sueli Carneiro, também tem uma frase muito parecida com a sua, que ela diz...
Inclusive, entre ela é uma das referências.
Entre direita e esquerda, eu continuo
no
sendo
preta,
uma mulher
exatamente,
preta. E a gente honra muito a história, o legado de Sueli Carneiro. E honra, obviamente, toda a sua história, que ainda tem muito mais. Ela já é uma senhora, você ainda vai construir ainda um caminhão pela frente de coisa. Mas 10 anos depois, como você enxerga isso? Você se sente no lugar? E aí sim, quais são as suas referências? Eu digo isso porque você também ficou muito famosa com um texto que você escreveu sobre a execução da Marielle na
uhum.
internet, né? Um texto que repercutiu muito. Então me parece que você sempre sim. teve um viés ali com o mundo político, com figuras políticas. Acabou de dizer que essa frase nasce de uma relação com Sueli Carneiro,
sim.
que é uma mulher profundamente política. Quais eram as suas referências e como você enxerga ou como você se percebe 10 anos depois dessa declaração?
Cara, eu acho que como eu comecei ali naquela sensação de estar sendo enganada junto com me descobrir preta e entender isso, eu realmente fui muito profundo em toda aquela minha raiva que ainda não estava organizada e em perceber também que, cara, com todo respeito, a esquerda podia estar fazendo muito mais, principalmente a Caviar Zona Sul Rio de Janeiro. E tenho diversos amigos que são playboy da Zona Sul e eles sabem que poderiam estar se fazendo mais mesmo. É uma desumanização. Eles viram para meninas como eu e falam, então, a gente está fazendo isso para proteger você, mas você não pode participar do debate. Então, eu comecei a entender que, na verdade, raça virou uma moeda de troca entre os brancos. É um debate em que eles... brigam, às vezes, para ser menos racista que o outro branco.
Uhum.
E pouco tem a ver com a gente enquanto preto. A gente está totalmente alheio à conversa, a gente nem senta na mesma mesa ainda.
Uhum.
Então, tipo assim, eu acredito que isso ainda esteja muito vivo em mim, só que entendendo que a gente tem que ser esperta e se alinhar a quem está, pelo menos, tentando, eu estou sempre aqui dando energia para a esquerda, É, obviamente, as minhas referências brasileiras sempre foram muito as pessoas que me atravessaram no início dessa descoberta da negritude. Então, eu consumia muito Geledes, eu consumia muito a Sueli Carneiro. É, esse texto que ela está falando da Marielle, eu tinha 16, 17 anos quando ele aconteceu e eu fui ameaçada de morte pela milícia do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, o Rio de Janeiro é muito sinistro.
É sinistro.
Então, até o contexto de negritude e política, política não chega na favela, a favela é política à parte. Entendeu? A gente não vai chamar um 9-0. Por que você vai chamar um 9-0? A gente vai na boca. Uhum. Então, tipo assim, tanto que em Semilha eu falo sobre isso, inclusive. E, cara, então, as minhas referências de negritude sempre foram muito, assim, o todo. Eu entendi, eu era obcecada pelo Malcolm X e pelo Martin Luther King. Eu era obcecada por tudo, porque eles me deram duas polaridades do que é ser preto. Então, é tipo, olha, você não precisa ser isso nem isso. Isso foi muito importante para mim. E quando eu entendi que alguém que eu admirava tanto quanto o Malcolm X tinha pesquisas socialistas, tinha pesquisas pan-africanistas, tinha as pesquisas aprofundadas, falei, preciso aprender mais sobre isso. E aí fui parar em Tomás Sankara. E aí fui parar em Burkina Faso. E aí fui entendendo tudo isso e falando assim, como diria minha cara amiga espiritual, Nina Simone, eu descobri que, assim como ela disse, eu não sou não violenta.
Boa.
Entendeu?
Boa.
Então, assim, o meu posicionamento político é sempre esse. Eu realmente não pretendo ter medo de falar algo. Acho que se chegar nesse ponto, preciso dar alguns passos para trás e reavaliar, porque não foi o medo que me trouxe até aqui. Então, esse é um posicionamento que talvez eu não fosse ter hoje, talvez eu não fosse dizer essa frase com essa abertura hoje, 10 anos depois. Mas também não me acuaria de deixar claro que eu não sinto que a esquerda, que deveria estar fazendo muito mais pelas Marias, pelas supostas Marias que eles estão dizendo proteger, eu não sinto que eles estão, de fato, abraçando o debate sobre negritude. E eu acho que a única forma de resolver o problema do Brasil é se a esquerda se, assim, aprender a abraçar, ajoelhar, nutrir tudo que envolve ser preto, pobre, favelado, de fato, e não querer mais tomar liderança em certos debates, em certas falas que neles têm feito. Então,
maravilhosa. Cante, diva.
Eu sou inteligente, eu falei.
Não entendi.
Gente, eu sei uma coisinha ou outra, eu estudei em casa.
Maravilhosa, maravilhosa e maravilhosa. Quero te perguntar ainda sobre raiva. Você falou muito sobre isso, eu perguntava também pra Julia Costa, e eu falo muito sobre isso. Qual é a importância da raiva organizada? Qual a importância da raiva elaborada? Muito se fala sobre o amor, e obviamente o amor é muito importante, né? Ele precisa, e ele tem cada vez estado mais escasso. Mas eu sempre tive uma concepção de vida de que a raiva é um combustível revolucionário.
Uhum.
De que eu só fiz as coisas pela raiva, porque eu não me acostumei, porque eu não me acomodei, porque eu não aceitei.
Exato.
Porque eu me indignei. Você vai dizendo sobre, vai contando, e a raiva aparece em muitos momentos. Você acha que a raiva cumpre esse papel nas nossas vidas? Que ela é extremamente importante quando ela vem organizada, quando ela vem elaborada, quando ela vem pensada? E qual é o papel que a raiva cumpre na sua vida, na sua obra, no seu trabalho?
Eu acho que a raiva, ele é muito parecido. Olha só, vou até puxar um pouco do cristianismo aqui na minha vida. Tem um tipo de fogo, que é esse que a gente está falando da Shekinah, vou explicar para vocês, gente, que é o fogo que transforma. E eu sempre acreditei muito nisso, sempre me pegou, assim. Eu não sou mais uma pessoa religiosa, não estou mais dentro da instituição, mas isso sempre me pegou, a ideia de que tem um fogo transformador.
Uhum.
Então, eu sempre entendi que a raiva estava nesse lugar para mim. Quando ela não estava organizada, eu acabava me queimando, né? Eu acabava ali depressiva, sem conseguir levantar da cama, ia usar não sabe o quê, ia fazer não sabe o quê com não sei quem, não sabe aonde. Então, tipo assim, eram muitas formas de me machucar ali, porque a raiva que não é colocada organizada para fora, ela fica para dentro.
Uhum.
Então, a minha relação com a raiva, eu diria que, cara, ela me salvou, porque até mesmo dentro disso, quando você fica com raiva de tipo, cara, por que que isso está acontecendo? Meu Deus, isso não pode acontecer mais. Eu diria que, não lembro qual que é a música, mas tem uma música que fala assim, o amor até constrói, mas é o ódio que transforma. E eu acredito muito nisso. Eu acho que sim, a gente tem que construir comunidades à base de muito amor, mas elas só vão ser respeitadas e vistas pelos outros como capaz de mudança se a gente organizar nossa raiva, assim, real. Real mesmo. É um lugar que a raiva vai fazer você acordar de dia, às vezes. A raiva vai fazer você estar às 6 em pé fazendo trança, mesmo sem dormir 2 dias, entendeu? Porque você tem que melhorar a sua vida. Então, tipo, sintam raiva. Eu odeio a forma que homens tentam castrar a raiva feminina. Ai, você está histérica. Ai, sim, eu estou histérica. Eu tenho todos os motivos para estar histérica. Então, que assim seja. Me deixe estar histérica. Então, eu acho que eu me identifico muito com o processo que você falou da tua raiva. Eu acho que o meu é muito parecido, assim. Tipo, definitivamente eu não estaria aqui se eu tivesse, em vários momentos da minha vida, olhado e falado assim, gente, está tudo errado. Eu mereço muito mais.
É,
não era para estar passando por isso. É, não era para essa menina estar passando por isso. É, não era, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente pensa isso, não é o momento de internalizar e falar, ah, mas vou fazer o quê? O ai, mas vou fazer o quê? Vai manter a gente em lugares horríveis. Uhum. Em lugares horríveis. Então a gente tem que ir no estou extremamente chateada, desgraçada na minha cabeça com isso aqui. Isso aqui me atravessou imensamente. E eu não vou fingir que eu não tô atravessada. Isso aqui me atravessou.
E quero
entendeu?
Quebrar tudo.
Eu quero
surtar,
quebrar tudo.
Quero ficar
eu vou
louca,
bater
exato.
Nele no baile do jacarezinho.
Eu te pergunto, porque eu sofri um pouco muito de... Porque eu sempre tive isso. E essa esquerda mais cirandeira, caviar da Zona Sul que você descrevia, quando eu cheguei ainda não parlamentar, mas ativista, era muito assustador. Porque as pessoas queriam falar só de amor. As pessoas queriam falar só de união. As pessoas queriam falar só... E eu falava, tá... Mas a vida não é isso, esse lugar não existe. E outra coisa, o amor também é um privilégio.
Uhum.
Não são todas as pessoas que podem sentir o amor. Não são todas as pessoas que têm acesso ao amor. Eu não tinha tido acesso ao amor. Eu não tinha vivenciado o amor daquele amor, daquela maneira. Eu tava em um contexto de desigualdade, de brutalidade, de abandono familiar, de uma série... Então eu tinha raiva. Eu queria colocar minha raiva pra fora, eu queria colocar minha indignação pra fora. Eu queria falar das coisas que me aconteceram. Eu queria encontrar os responsáveis pelas violências que eu sofri. E pareciam que tudo queria me castrar.
Uhum.
Porque eu tinha que falar de amor, de bondade, etc. E, não, e é importante para quem nos ouve, para quem tá aqui, para quem vai nos assistir depois, que não é que a gente não tem amor. E não é que a gente não quer falar sobre amor. E não é que a gente não acha o amor importante. Mas é que para construir o amor, eu primeiro preciso expurgar a violência,
sim,
a dor, o ódio e a ausência do amor. O amor não me foi dado. Eu fui buscando, eu fui construindo, eu fui reconectando. E parecia que era um crime absurdo querer fazer coisas e construir coisas. Porque é isso, não é uma raiva que destrói. É uma raiva que constrói.
Uhum.
É uma raiva que eleva alguma coisa. E parecia que era um absurdo. Então, quando você vai falando e a raiva aparece em várias vezes na sua fala, eu acho importante provocar isso para que as pessoas entendam que, assim como o amor, a raiva também é um sentimento. E muitas vezes, a raiva é um sentimento elaborado, produzido e construído a partir de uma série de violências, de negação, de ausências, de precariedade, que se a gente não olha para ela, ela mata a gente não consegue devolver nada para o mundo. Então, conseguir olhar para ela e entender aonde isso me pega.
Uhum.
E eu acho que quando você olha pra ela e você tem o humor como uma base, você não se torna uma pessoa amarga.
Exato.
Porque não é que você é raivosa, sai raiva. Não! Você sente a raiva, você elabora a raiva, você trabalha a raiva, você se vinga do mundo através da sua raiva.
Sim.
Então você vai fazer alguma coisa, porque eles têm que pagar esses desgraçados, essa dívida que eles me devem.
Sim.
E você continua assim, maravilhosa, leve, fluida, tranquila. Não é que você virou uma pessoa carranca. Não, você entendeu como é que aquele dispositivo emocional é capaz de te transformar. E que bom que a gente compartilha dessa experiência, porque eu acho que nós precisamos de mais mulheres, LGBTs, negros, pessoas periféricas entendendo aonde é que a sua raiva mexe, o que, que ela pode fazer com a sua raiva. E algo que não a destrua, mas algo que a destrui o que gerou aquela raiva nelas, porque com certeza a gente vai ter um mundo cada vez melhor quando as pessoas entenderem, elaborar, organizar e usar ao seu próprio favor as suas próprias raivas.
Eu te amo.
Mas... E você sabe que é recíproco.
Para.
Agora, vamos agora começar a fazer declarações de amor. Eu fiquei muito feliz, agora eu quero, estamos indo de fato, Gustavo, vamos para as perguntas finais.
Gustavo tá infartando.
O Gustavo
tá
lá,
mal.
O diretor atrás da câmera passando mal. Mas é que você tinha tanta coisa boa para falar, tinha tanta coisa para te perguntar. Mas vamos voltar, eu comecei a perguntando da sua infância e você foi trazendo aí um mar de coisas. Fez até um serviço de casa para mim, porque você sabe que o meu noivo, o sonho dele é morar no Rio de Janeiro. Eu adorei esse episódio, porque acabou. Terminou de enterrar qualquer possibilidade. Já não íamos. Mas agora, depois da sua brilhante participação, trazendo mesmo essa vivência real, você acabou de resolver acabou de dar um ponto final em qualquer ilusão que existia.
Gente, se for na Zona Sul, tá, Mac, tá, Tega. O único problema vocês vão ter, vão ser os gringos. Tá cheio de gringo no Rio de Janeiro, ninguém aguenta mais.
É verdade, é verdade. Mas eu quero agora que você me fale qual é a sua memória mais feliz da infância. Pode pensar, vou tomar um negócio, vou tomar agora chá, porque você vê que eu tô tossindo. Infância, sim. Os dois aos 23.
Ah, então acho que foi ter ficado rica.
Oh! Vale. Eu vou estar aceitando. Se fosse o Enem, ia reprovar. Mas eu vou estar aceitando. Agora, qual foi o seu show mais emocionante? E como foi? E por que ele te marca?
Nossa, mas tiveram muitos. Tem muitas vezes que eu choro em cima do palco. É, tipo, é uma entrega total. Muitas vezes não é sobre o tamanho do palco ou não sei o quê. Eu lembro que um que me pegou muito foi o Mita, porque eu me apresentei no mesmo palco da minha irmã negra, né? Lana Del Rey. E... E aí, eu lembro que esse dia, pra mim, tipo, assim que ela, tipo... Eu saí do palco e a equipe dela começou a montar o palco. E eu fiquei, tipo, assim... Meu Deus, eu estou na mesma sala da pessoa que me letrou emocionalmente. Bem problemática, inclusive. Mas me letrou
Você
emocionalmente.
Você é fã de Lana Del Rey?
Eu sou muito fã de Lana Del Rey.
Passada. Não. Spotify tá aí, né, gente? Escuta. Democracia. Viva a democracia. É que eu não...
Ai, não... Eu só ouço demo não lançado do Lana Del Rey, amor.
Você não foi fã de Rebeldes? Todo mundo que vem aqui foi fã de Rebeldes. Você trouxe
não
Lana
Del
Rey. Não
podia assistir, que era do diabo.
Ai, Lana Del... E a Lana Del Rey era super de Jesus.
Parece crente.
É verdade. Passada, que eu nunca tinha pegado essa semiótica.
Amor.
A Lana Del Rey, realmente, aquele cabelão, aquela coisa
Entendeu.
Sofrida. Que... Você então... Tá, mas enfim, conta do seu show. Qual foi o show mais emocionante?
Não, então, esse dia me emocionou muito num lugar de realização pessoal. E também teve quando eu fui fazer a minha própria turnê. Porque tem diferença entre você ser contratada para um festival, etc. E entre você vender os ingressos.
Uhum.
Então, quando eu vendi os ingressos pela primeira vez, assim, eu fiquei muito nervosa. Porque eu fiquei, uma coisa é um festival que vai ter 25 artistas me contratar. Vai ter pessoas no show.
Uhum.
Mas esse aqui é o que estou fazendo. Então, como é que vai ser isso? E aí, eu dei dois soldados no Circo Voador e um na Áudio.
Soldado.
E aí, pra mim, tipo... Esses foram shows, assim, que eu fiz extremamente emocionada a noite inteira, assim, tipo...
Que era o seu show, casa lotada, você uhum. botando e mostrando pra que veio.
Entendeu?
E um perrengue?
Um perrengue?
É, de show, de viagem, alguma coisa que você lembra, assim, e fala... isso daqui, menina...
Vou falar dois recentes.
Por
o primeiro
favor, até
foi,
três. Perrengue,
chutei,
o pessoal adora, é perrengue.
Vim com essa bota aqui, porque chutei a escada na hora de subir no palco, depois de uma transição... Tá feio, mas tá tudo bem.
Ah, isso daqui, então, não é só looking.
Não, é também, é que eu tô de agui, mas enfim, machucou.
Mas não quebrou nada,
não,
só ficou hematomizada.
Ficou feio só, né?
E o outro?
O outro foi no circo, no segundo dia do circo, que eu totalmente arrumei, gente, minha equipe maravilhosa, mas eu fiquei muito ansiosa pra cantar Megalomaníaca, aí eu puxei. Só que eu pulei 8 músicas e tinha uma troca de roupa. E aí todo mundo ficou muito louco no backstage, falando tipo assim, não é essa agora não. E eu já tava assim, condom. E aí foi babado.
Mas aí depois, aí corrigiu?
Não,
consegue
depois
voltar?
Não, consegue voltar. Mas tipo a gente assim, apresentou, é porque tem ato. O show tem ato.
Sim.
Então Megalomaníaca começa o segundo ato e depois vai ter uma troca de roupa. E tem uma troca de roupa aqui. Eu pulei isso aqui tudo. As meninas não estavam com a roupa. Ninguém tá, tipo assim, entendeu? Aí parei de beber antes de subir no palco.
Você bebe nos shows? Bastante?
Não, eu dou um shot, vai. Eu não sou muito, eu gosto de estar sóbria. Às vezes eu gosto de estar sóbria. Às vezes. Eu gosto de estar
sempre
sóbria.
É chato mesmo.
É,
sempre
é
difícil. A vida não
é
pede
assim.
Sobriedade.
Não vou ser mais leve.
Não que eu beba, porque eu sou muito pouco alcoólica. Bebo, você veja, né? Eu tô aqui fazendo graça,
entendi,
com uma tosse tomando. Mas eu acho que a vida pede seus momentos de...
Eu acho.
Ai, de dar uma fugida, né? A mente precisa respirar, extravasar,
sim,
né? Enfim. É, qual sua música preferida?
Minha?
É. Ou qualquer música, se você não quiser falar a sua, era pensando em você. Mas você pode falar, não, minha música preferida da vida. Toda vez que toca essa, eu sinto o fogo transformador descer.
Vou falar a minha, que é bom que já vende aqui meu peixe.
É isso, é isso.
Eu acho que...
Então, já que você vai falar a sua, fala qual é e fala a história por detrás dela.
Cara, eu vou falar Paranoia. É uma das minhas músicas favoritas. Porque ela é toda feita em groovezinho, de tipo... Tava ouvindo muito Tim Maia na época que eu escrevi ela. Então, ela é uma música que fala muito sobre como que a gente tem que se perceber pra não ser consumida pela raiva e pelas nossas paranoias. Então, eu falo, poxa... É, eu tive que mudar, agora eu tô buscando paz, água fresca, entendeu? Eu quero fazer outras coisas que isso aqui. Então, tipo, eu falo, ah, não, eu quero ficar com você, eu não quero a sua senha. É muito sobre uma forma de vida, porque quando você tá muito ali no, emanando energias negativas, tu entra num looping. Então, tu fica paranoica, tu fica ansiosa, tu fica, tudo te faz mal, a pessoa tá mastigando, tu já não consegue. Então, tipo assim, é uma música que eu falo meio assim, sai dessa. Só que eu fiz isso de uma forma que eu gosto muito, da forma que eu fiz isso.
E a sua música preferida?
Minha.
Então já vão dar streaming.
Dá
na
streaming
gata,
Paranoia, gente.
Porque
é muito boa essa música.
Paranoia. E pra encerrar, pra concluir, poderia ficar aqui falando com
ninguém
você.
Ninguém ficou triste. Ninguém falou. Foda.
Eu ouvi aqui sim.
Mas um só? Só do menino do Yaoi ali?
Ele também era tradutor, será?
Traduzi,
Érica. Mentira!
Tô te falando,
gente,
it's a whole thing!
Pelo amor de Deus,
it's a whole thing!
Mas que época que vocês faziam isso?
Mona!
Todo mundo conhece?
Todo mundo sabe
o que era isso?
Quem sabe? Quem aí sabe o que é hentai? Viu? Eles só não foram tão fundo.
O que é o hentai?
Amor!
Ai, não, agora eu quero.
Eu Hentai a minha música presente no meu álbum Terapia. Ouço.
Não é a sua música.
É, sim, eu tenho uma música chamada Hentai.
Mas
amor,
o que significa?
Significa meio que tipo... É porque é palavrão, né? Mas é tipo assim, quando você...
Gente, você não falou nenhum aqui ainda.
Significa pervertido.
Nossa, gente, mas qual o problema de pervertido? Por que eu não podia saber que era pervertido?
Não, mas é porque
pessoal,
isso é uma categoria.
Pessoal tá dizendo que não é só isso, não.
Não, a tradução de hentai é pervertido.
Mas é se eu jogar hentai na internet.
Não vai. Não faça isso. Não tem necessidade nenhuma disso.
Vai. No off.
Para com isso.
Você vai mostrar, você consegue mostrar o site agora, só
agora
pra mim?
Agora eu não consigo, de jeito nenhum.
Antes de terminar o programa...
Aqui não tem.
Não tem, se eu precisar meu celular...
Não vou conseguir.
Não tem como?
Não tem como.
WWW alguma coisa
para
não
com
é
isso.
Porque eu tô chocada.
É todo um lance, amor.
Eu tô vendo. É geracional ou isso ainda existe?
Existe.
Gente do céu, chegou um celular aqui na minha mão.
Meu Jesus, é meu site? É meu site isso?
É o site dela?
Ai, pelo amor de Deus.
Não, pra cá.
Quero ver também. Olha que coisa linda, né? Isso aqui, ó, é Yuri, que é mulher com mulher.
Ah.
Entendeu?
Ah, mas barquinho.
Não, dá pra ser fofo, dá pra
gente,
ser fofo.
Gente, eu achei isso... Olha você pelada, louca. Nossa, eu achei romântico e espiritual.
Não, tem.
Eu achei que assim, super pedagógico.
É, depende.
Eu achei levérrimo. Vocês foram falando, eu achava que era uma coisa tipo, sei
dá
lá.
Dá pra ser, dá
mas
pra
ser. Mas tem níveis.
É.
Esse que você me mostrou é o iniciante.
Érica, olha só, vou te fazer uma lista de rentais.
Não. Amiga, eu não sei se eu tenho mais idade, amiga.
Para com isso, etarismo.
O pessoal tá achando que eu tenho idade ainda
tem
pro hentai?
Idade.
Mas aí faz o quê? Acessa e faz a chama Eliana?
Não, tem, é porque eles
qual é a
têm
finalidade?
Historinha.
Entra lá, apaga a luz e vambora.
Não, eles têm uma historinha. Tem muitos que tem, tipo, 10 episódios. Aí você vê aquela relação crescendo, entendeu?
E aí no final você tá toda aguada.
Exatamente. Eu prefiro Yaoi. Eu gosto muito de Yaoi, gente.
Que é o outro.
O dos gays.
Que é o dos gays, o homossexuelen. Chique. Menina, você veio trazendo política, arte, cultura, poesia, diversidade, hentai, kuntai, kalantai. Você veio trazendo tudo de bom pra esse episódio. Esse episódio não poderia ter sido com outra pessoa. Trouxe alegria, trouxe humor, trouxe as coisas, mas eu quero te fazer a última pergunta. Trouxe baixaria. Você
vê. Importante.
Um programa que tá na casa da família tradicional brasileira.
Ah, que
tá
tudo.
Todo mundo assistindo. Agora a dona de casa vai procurar hentai na internet. Sabe, o pai de família vai lá ver, vai falar: ah, em Vila na Érica pode. Tava conversando com uma menina super simpática. Vamos colocar aqui, moça, essa historinha pra nós se divertir, se a gente pode dizer assim. Mas eu achei fofo, eu nunca tinha. Falta uma cultura em mim, né?
Porra? Em tu?
Eu senti que essa vivência eu não tinha. Porque talvez às vezes vocês estavam vendo o hentai e eu já estava fazendo o hentai, né, querida? E recebendo por isso. Mas pra terminar, qual de todas as experiências que você já viveu, qual foi a coisa mais louca, mais maluca, mais doida que te aconteceu, assim, que você fala, que loucura isso aqui ter me acontecido?
Puta.
Difícil, né, as perguntas?
É difícil, porque eu tô tentando manter family friendly aqui, cara.
Você tá entrando na onde?
Eu tô family friendly,
mas,
entendeu?
Amor, a family já foi, ficou só os friends
mas
mesmo.
Tá friendly.
Porque a family já não deu conta desse episódio hoje.
Ok. Quando eu tinha 17 anos, 16 para 17, eu acho.
Meu Deus.
Não lembro. Mas eu fui com uma namoradinha pra Angra dos Reis.
Tá.
Passar o ano novo.
Tá.
Mentindo pra minha mãe. Eu menti pra minha mãe que ia dormir na casa dela e ela me chamou dela que ia dormir na minha.
Tá.
E a gente tinha.
Ah, mas até aí uma mentira
ao fofa. Todo, R$20.
Pra ir pra Angra?
É.
R$20 em Angra, não dá pra
aí
comprar
falou,
uma garrafa
eu
de água.
Eu pago a nossa ida. Aí eu falei, tá. Aí ela pagou a ida. E aí ela tinha, tipo, uma grana assim, eu dei R$10. Aí quando a gente chegou em Angra, tinha R$10.
Mas aí vocês iam dormir na areia?
É.
Bafo, não. Experiências, né?
Não, total. A gente até tinha uma amiga que morava lá.
Ah.
Só que ela não podia receber a gente, porque a mãe dela não sabia que a gente ia. Então foi um lance meio, tipo assim, vamos ter que dormir na areia pedir dinheiro. Pra voltar pra casa.
E vocês saíram de queimados? Vocês estavam?
De queimados.
Vocês saíram de queimados já com a consciência de que vamos para Angra com R$20.
Sim.
E vamos se amar muito gostoso, né? Fazer tudo aquilo que a gente já sabe, que vocês já mostraram aqui pra nós.
Uhum.
E depois vamos pedir dinheiro pra voltar embora.
Sim.
E aí vocês dormiram na praia?
Não dormimos, né? Mas sim.
Mas vocês fizeram bate.
Não, gente. Não.
Gente,
não.
Do
não
céu.
Dormimos porque senão a gente ia ser assaltada. Não dava pra dormir.
Tá vendo a mente
amor.
Do pessoal?
Ano novo em Angra.
Pessoal é fogo. Você foi levando a conversa pra um lado que a galera, você não pode falar mais nada, que a galera já acha. A galera. Mas aí vocês ficaram acordadas, mas aí vocês fizeram bate e volta.
Ano novo.
Ah, entendi. Vocês foram curtir o ano novo,
o
queima
ano
de
novo,
fogos,
sim,
galera,
exato.
Beijinho, nananã.
Uhum.
Pediram dinheiro e voltava na manhã seguinte embora.
É.
Sem banho, sem comida.
Sem nada.
Mas foram felizes.
Fui muito feliz.
Porque no final do dia, o que importa é ser feliz,
é
né
ser
mesmo?
Feliz.
É sobre isso. E essa é a sua maior loucura? Eu acho que você tá escondendo o jogo aqui pra mim.
Não, é óbvio.
Ah, fui pra Angra com R$20 e voltei embora. É a sua maior loucura?
Não,
mas tudo
mas
bem, o programa
original,
tem que acabar.
Eu não posso estar falando, gente.
A maior das maiores,
a maior,
né?
Até não, caiu a confirmação.
Eu fiquei nervosa. Depois das imagens, eu fiquei chocada.
Não, fique em paz.
Nunca tinha visto isso. Vamos terminar por aqui.
Vamos.
Eu quero contar com a audiência da senhorinha, da mãe de família, do pai. A segunda temporada vem aí. Hoje extrapolou um pouco, porque a gente tá aqui, é tarde da noite, né? Um público mais 18+, exceto pela presença do meu sobrinho de 2 anos de idade. Mas que não entende nada. está longe, está em outro lugar. Então, a gente foi criando essa liberdade entre nós, né? Mas esse não é o nosso clima. A gente não vai ficar trazendo essa cultura aí de tradução de... Eu preciso lembrar a palavra que eu quero chegar, eu quero dar uma pesquisada no seu site. Quero olhar. Mas você vai subir lá pra cima comigo e você vai pelo...
Eu vou te mostrar.
Pelo amor de Deus, é o seu trabalho. Eu sou sua fã, eu valorizo o seu trabalho e eu não quero que tenha nada da sua carreira que eu não conheça.
Eu vou te mostrar.
Eu quero saber... Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada por... Podem bater palma pra ela.
Muito obrigada, gente. Amei estar aqui. Te admiro pra caramba, de verdade. O que você tá fazendo é extremamente importante pra todas as mulheres negras, pra todas as pessoas negras, pra todas as pessoas. Então, assim, muito obrigada por estar aqui. É, queria mandar um beijo também pra Maria Hipotética, que tá assistindo a gente. Pra Dona Maria Hipotética.
Manda um beijo pro seu José, que não entende nada.
Que
nunca.
Não entende nada.
Coitado.
Ele não, você acha que ele entende? Mas enfim. É isso, tô muito feliz.
Feliz.
Tô até suando.
Tá quente, né? Mas agora vai começar
não,
a festa.
Eu fiquei nervosa.
Com o quê?
Na sua presença.
Comigo? Você ficou nervosa? Mas por que isso?
Não sei.
Por causa da minha fenda, será? Olha, nervosa.
Gente, ela vai embora. Vou indo.
Não, vamos embora mesmo, porque precisa terminar. Só quero te agradecer muito, 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 muito. Você é um encanto de menina. Você é, assim, muito especial. Uma doçura. Sua obra é encantadora. Sua trajetória é encantadora. A sua força, a sua ousadia. Carolina Maria de Jesus tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, nunca foi coragem, sempre foi audácia. E Carolina Maria de Jesus é uma grande mestra que ensinou a todas nós como é fazer da dor e da miséria poesia, alegria, filosofia, sei lá, Carolina Maria de Jesus é uma inspiração geracional que vai ficar para sempre e eu sinto quando você vai contando e a maneira como você fala um pouco disso e eu acho que essa sua provocação tem a ver com o que ensinou as palavras de Carolina Maria de Jesus, é sendo audaciosa, provocativa, corajosa, que a gente chega longe, que a gente desfaz barreiras, que a gente ocupa lugares que não eram pensados para nós. Então obrigada por existir, obrigada por nos encantar com a sua música, obrigada por vir aqui essa noite contar um pouco e compartilhar a sua história com essas pessoas que vieram aqui para te ver, para ouvir você falar, para conhecer um pouco mais de você. Eu tô muito honrada de encerrar essa temporada com você, assim, de verdade. A gente fala brincando, mas não poderia ter sido com outra pessoa. Foi linda, todas as nossas convidadas foram especiais, mas esse humor, essa alegria, essa leveza, essa cachorrada, só você seria capaz de nos trazer. Então, obrigada de verdade por encantar, por conduzir, por provocar com a sua arte e a todas essas pessoas 30 a mais que puderam se divertir com as suas traduções nos trabalhos que vocês fizeram. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Essa é Ebony. Uma salva de palmas mais uma vez.
Muito obrigada, muito obrigada.
Dá um abraço, dá um abraço.
Você é perfeita. Me inspiro muito em você. Te amo. São dois que são carioca ainda.
Ah, é verdade, só vai de novo.
Flores pra você, é a última.
Temos flores. Quero agradecer imensamente a presença de todas as pessoas que vieram aqui essa noite acompanhar o final da nossa temporada. A casa encheu, ficou gente de pé ali no fundo. Obrigada por ficarem aí de pé, curtindo e aproveitando com a gente. Que a gente possa cada vez mais ocupar o mundo, a música, a arte, a política e todos os espaços com essa leveza, com essa alegria, com esse encanto. Fiquem, vai ter festa, se divirtem, amam, celebrem, curtem. Hoje é sexta-feira, ainda tem um final de semana. Aí, pra quem não está na escala 6x1, por isso a gente tem que acabar com essa escala desgraçada.
A Erica Pod é uma produção da Peri Produções. A apresentação é da Erica Hilton. A direção, do Gustavo Rosa de Moura. A produção é da Alessandra Rufino e do Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva é da Carolina Foratini Igreja e da Sabrina Macedo. Direção de produção, Sabrina Macedo. Roteiro é da Luísa Miguês. Assistência de produção, Léo Tony Costa. A edição é da Júlia Leite. Foto Estil, Mayara Barbosa. Making Off, da Natália Elmor e da Luna Costa. Correção de cor, do Wes Yamaguchi. comunicação e divulgação da Luna Costa, identidade visual da Júlia Ferreira, as redes sociais da Gabi Biga, jurídico da Leda Stopazzoli, as relações públicas e assessoria de imprensa da Cristina Padiglione e do Sérgio Ribas, a distribuição em redes sociais do Renato Passos. Beleza, a Lady Souza, o styling é do Bruno Pimentel, produção de moda da Juni Martins e a direção de arte do programa é do Rubens Amato. A fotografia é da Elisa Hatz, a operação de câmera é do Gustavo Lira e da Thaís Robaina, assistência de câmera, Débora Vieira, som é de Arengalo, gaffer é o Gabriel Vinhola, assistência de gaffer da Larissa Louro e Vanessa Porfírio, logagem, Leonardo Ramírez, camareira, Nádia Martins, bartender, Renan Santos. Apoio da Casa de Francisca, onde o programa foi filmado.